Nosso assunto agora são as matrículas na rede particular de ensino. Nós estamos na linha com o presidente do SINEP, que é o sindicato que representa as escolas particulares do Noroeste do Paraná, José Carlos Barbieri. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Professora, a gente gostaria de saber se as escolas, o SINEP, ele já tem uma noção assim, de quanto será o reajuste este ano, agora no final do ano, para o ano que vem, nas escolas da rede particular de ensino aqui em Maringá?
Sim. Luciana, na realidade nós somos um fórum que representa a atividade econômica na região noroeste, são 114 municípios, vamos ter polos como Moarama, como Cianorte, como Campo Mourão, como Jandaia, Paranavaí, e é claro a sede do sindicato que é aqui. Então nós representamos a livre iniciativa. O que, que nós podemos dizer? Ao conversar com os diretores e mantenedores das escolas, nós fazemos uma pesquisa interna. E nessa pesquisa interna, o que, que nós estamos encontrando? Que as escolas, elas estão com reajustes que vão de 8% até a 12% em relação ao valor praticado em 2016.
E assim, as escolas, quando elas aplicam esse reajuste, elas têm que levar em consideração o quê? É a inflação dos últimos meses, é também alguma obra que foi realizada na escola, o que, que entra nessa planilha?
Exatamente, Luciana. Quando as escolas vão fazer o reajuste de um ano para outro, porque o reajuste é anual para as escolas, os cursos que são anuais e semestrais, quer dizer, ele acaba sendo anual, mas a aplicação pode ser por semestre. O que a gente tem é o seguinte, uma escola ela tem que levar em consideração, claro, a inflação que serve como referência, mas o que ela investe na qualificação do seu quadro docente, na qualificação do seu quadro de técnicos administrativos, também na melhoria da sua infraestrutura, na aquisição de acervo para a biblioteca, na aquisição de um sistema de ensino, um sistema de gestão da instituição. Então, quando a gente fala que as escolas têm reajustes que vão de 8% a 12% aproximadamente, é que cada escola, por ser uma livre iniciativa, tem o que ela planejou durante o seu projeto institucional de um ano para outro, ou nos últimos 5 anos, ou até nos últimos 10 anos.
Uhum. E os custos estão aumentando? Como é que foi esse último ano para as escolas?
Olha, nós acabamos de assinar a convenção coletiva de trabalho, nós estamos repassando para os nossos técnicos e professores aqui da região noroeste 11,08% de reajuste salarial. Mas além disso, nós também tivemos reajuste da energia elétrica, que ficou em 7,84%, telefonia 8,74%, os aluguéis, muitas escolas pagam aluguéis, que ficou em torno de 11,09%. Então, nós colocamos tudo isto quando nós vamos elaborar o custo final da nossa parcela escolar. E temos que lembrar que nós fechamos os valores em outubro, setembro agora de 2016, e esse valor ele vai até dezembro de 2017. Se a inflação tiver um aumento, se acontecer algum problema econômico no país, a gente não pode alterar o valor das nossas parcelas.
Uhum. A expectativa é que a inflação caia, né?
Isso.
Uhum. Agora, e os pais, né? Como que eles estão recebendo esse reajuste? Porque imagino que muitas escolas também perderam alunos ao longo dos meses por causa da crise econômica, né?
Olha, com certeza, as escolas também, elas tiveram alguns, vamos dizer assim, aumento de inadimplência, inclusive a inadimplência de 2015 para 2016 foi uma inadimplência de 40% maior em relação ao ano passado, certo? Então, nós estamos com uma inadimplência alta, que também é um fator que influencia no valor do reajuste de um ano para outro. E conversando com os mantenedores, nós temos algumas escolas que, aquelas mais profissionalizadas, aquelas mais organizadas, que tem uma assessoria contábil, financeira e jurídica, a inadimplência ela fica lá em torno de 6%. Agora, aquelas que ainda não estão tão profissionalizadas, não tiveram condições de contratar, né, uma assessoria, nós temos escola que tem até 20% de inadimplência ao mês. E se nós levarmos em consideração o ensino superior, a gente vai verificar que o nosso maior inadimplente está o governo federal. Porque há 5 meses as instituições de ensino superior não estão recebendo o FIES. Então tem alunos que estão estudando desde o começo do semestre, porque a renovação do FIES é semestral. Então eles estão estudando desde final de julho ou começo de agosto e até hoje as instituições não receberam nenhum centavo do governo federal.
Nenhuma instituição?
Olha, nós temos na região de Maringá em torno de 15.500 alunos que estudam no ensino superior graças ao financiamento estudantil. Então, as instituições prestam esse serviço, mas elas não estão recebendo.
Nossa, que situação, né? Até quando?
É uma situação muito complicada. Existem algumas consultorias que são nacionais que dizem que de 2016 para 2017, até mesmo durante o ano de 2017, irão fechar. Em torno de 300 escolas, que representam 15% das instituições de ensino superior no Brasil, irão fechar.
Em
2017? É.
Nossa, que situação. Agora, aqui no Paraná, por causa das ocupações de colégios públicos, houve alguma migração de alunos da rede pública para a rede particular?
Luciana, sempre nós temos recebido alunos da rede pública, sempre. Principalmente a partir do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. É muito comum nós recebermos quando existem greves. Então, aqueles pais preocupados que os filhos não finalizem o ano letivo têm nos procurado. E existem escolas que recebem assim, em torno de 20, 30 alunos, no ensino médio principalmente, porque é onde o pai está mais preocupado, porque é quando o aluno já está ingressando no mercado de trabalho. É quando o aluno também está ingressando no ensino superior e aquela preocupação de não finalizar o semestre, eles acabam vindo para a iniciativa privada realmente.
Professor, voltando aí à questão do FIES, né? O senhor disse que são 5 meses já de inadimplência e o governo federal não repassa esse dinheiro. Existe alguma luz no final do fim do túnel, alguma posição do governo?
Olha, nós estamos agora finalizando o aditamento das matrículas, ou seja, o aluno que faz o financiamento, ele tem que fazer o aditamento do financiamento, então eles estão nessa fase de fazer o aditamento, vai até meados de dezembro, e já estamos tendo a liberação de fazer a chamada recompra, ou seja, nós fazemos compensação com impostos, e principalmente ligado ao INSS, Imposto de Renda, e nessa fase agora nós estamos fazendo a compensação que vai vir provavelmente meados da semana que vem. Acreditamos que até o dia 28 ou 29 vem a primeira parcela deste segundo semestre. E o governo está planejando para que até o final do ano ele tenha 3 ou 4 pagamentos. Nós acreditamos que não irá zerar todo o valor que nós temos a receber, mas já tem 3 a 4 pagamentos que estão planejados para que aconteça até o final deste ano.
E mesmo com esse parcelamento, 300 escolas, 300 instituições podem fechar entre este ano e o próximo, né, no Brasil.
No Brasil. Porque o governo ele estimulou as escolas, né, as instituições de ensino superiores a entrarem no FIES. E as instituições entraram. E como ele não tinha um limite para que as instituições entrassem, muitas instituições têm hoje 40, 50, 60% dos seus alunos com financiamento estudantil. Agora, uma instituição que tem 60% do seu número de alunos com financiamento estudantil e o governo não paga há 5 anos, ele não tem condições, né, o mantenedor dessa instituição, de continuar prestando serviço com qualidade, continuar pagando os seus impostos, os seus encargos e também, claro, os salários. E agora, final de ano, quando nós temos que pagar o 13º, como todas as empresas, e muitas vezes nós já iniciamos o ano pagando 1/3 de férias dos nossos professores, que é quando eles podem tirar férias, e os funcionários, então é exatamente um período onde as instituições de ensino precisam desses recursos.
Nossa, e 300 escolas fechando significa aí também milhares de alunos ficando sem diploma, né?
Exatamente, tendo que migrar para outras instituições de ensino. Que daí não é muito fácil para o aluno, porque o aluno, para ir de uma escola para outra, as matrizes curriculares dos cursos, elas são diferentes, porque cada escola tem a sua proposta pedagógica, tem seu planejamento institucional e pensa em formar egressos diferentes. E o aluno pode ter um prejuízo quando for migrar de uma escola para outra, com certeza.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista aqui no CBN Maringá, segunda edição, e uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Estamos sempre às ordens. Muito obrigado.
Conversamos com José Carlos Barbieri, presidente do SINEP, sindicato que representa as escolas particulares da região noroeste. Falamos sobre as matrículas da rede particular de ensino. Há um reajuste aí previsto que varia, né, de 8% a 12%, de acordo com a escola, né, de acordo com a planilha de custos de cada escola. Aí também, segundo o professor, o aumento de custos, né, só em salário de professores, funcionários, houve um reajuste aí de 11,08%.